Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os vereadores aqui presentes. Estendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Quero estender os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, que a partir desse momento irão nos ouvir pela Rádio 91,9, Rádio Clube FM Buritis. Estendendo os meus cumprimentos também ao povo da cidade, como mencionei, também ao povo do meio rural nos acompanhando nesse momento e todos aqueles também nas cidades vizinhas da Buritis, que nesse momento passarão também a acompanhar essa reunião. Convido nesse momento o vereador Ozanã para que possa fazer a oração inicial.
Façamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Pararia.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vaninha. Vereadora Vaninha. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 17ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 29 dias do mês de maio do ano de 2023, às 20 horas. Código de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências, apresentação sem discussão de proposição. Emenda modificativa número 02/2023, de autoria do vereador Flávio. Emenda modificativa número 03/2023, de autoria do vereador Flávio. Requerimento número 014/2023, de autoria da vereadora Cibele. Indicação número 034/2023. De autoria da vereadora Cibele. Indicação número 033/2023, de autoria da vereadora Cibele. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Flávio informa a população sobre a retomada das obras da ponte do São Domingos. Cobrou do prefeito providências quanto aos assédios por parte da Secretaria de Educação. Denunciou que há linhas sendo pagas indevidamente sem prestar o serviço. Vereadora Cibele comentou sobre a inauguração do quartel e parabenizou todos os envolvidos. Falou sobre o Dia Nacional da Adoção e parabenizou a Secretaria de Ação Social pela organização. O vereador Branquinho fez diversas cobranças. Construção de uma quadra de areia e iluminação na praça. Reparos na Serra Nelson Mandela e nas ruas do distrito. Do Passa 3. Retorno do incentivo rural e insalubridade para os profissionais da saúde. Informou que a caixa d'água da Vila São Pedro será reformada. Vereadora Zanã parabenizou todos os comprometidos na inauguração do quartel e anunciou o recurso da deputada federal Grace Elias para a infraestrutura do município. Comentou que protocolou o projeto de resolução referente à devolução do duodécimo e até o momento não foi colocado em apreciação. Vereadora Nilva disse que toda homenagem a Ranieri é mais que justa e citou todos que trabalharam em conjunto com a obra do quartel. Falou sobre a parceria de Kene e de Narte para a construção da ponte sobre o rio São Domingos. A vereadora Vânia colocou seu gabinete à disposição da Polícia Militar e citou os recursos conquistados para somar com a segurança do município. Relatou sobre a péssima condição da caixa d'água da Vila Cordeiro, que será vistoriada ainda durante a semana. Convidou o prefeito para visitar o bairro Vereiras e olhar de perto todos os problemas. Falou que o prefeito anunciou o recapeamento para o bairro Vereiras ainda este ano. O vereador Wendel cobrou o secretário Douglas o cascalhamento nas estradas da comunidade do Pernambuco. Parabenizou o batalhão pelo evento de inauguração do quartel. Comentou que não vai desistir de implantar telefonia móvel no distrito de Vila Serrana. O vereador Geldo disse que cobrou o concurso para a guarda municipal do prefeito e que ele comprometeu em abrir concurso público antes do final do ano. O vereador Faguinho agradeceu ao deputado federal Léo Mota pela emenda liberada para o município e solicitou ao prefeito que escutasse conforme o pedido. Segunda parte. Primeira única discussão e votação de emenda modificativa aditiva número 01. Acrescenta dispositivos do projeto de lei número 13/2003, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentária do município de Buritis, no exercício de 2024. Emenda de autoria da vereadora Vânia, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 2. Adiciona anexo ao projeto de lei número 13/2023, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentária do município de Buritis, exercício de 2024. Emenda de autoria da vereadora Vânia, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 02. Modifica o artigo 1º do artigo 19 do PL número 13/2023. Emenda de autoria da vereadora Vânia, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão de votação da emenda modificativa número 03. Modifica o artigo 3º do artigo 45 do PL número 13/2023. Emenda de autoria do vereador Geldo, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 04. Modifica o artigo 2º do artigo 23 do PL número 13/2023. Emenda de autoria do vereador Geldo, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 13/2023. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa 002/2023. Modifica o item 1 do anexo 1 do substitutivo ao PLC número 002/2023. Emenda de segundo turno, de autoria do vereador Flávio. Rejeitada por 3 votos favoráveis e 5 votos contrários. Única discussão e votação da emenda modificativa número 003/2023, que modifique o item 2 do anexo 1 do substitutivo ao PLC número 002/2023. Emenda de segundo turno, de autoria do vereador Flávio Galvão. Rejeitada por 2 votos favoráveis e 6 votos contrários. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao inciso 1 do artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão: consultor de licitações com os vencimentos de R$ 4.256,00 com uma vaga, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao inciso 3º do artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos em comissão: assessor administrativo e fazendário, com vencimento de R$ 3.200,00 com uma vaga, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao parágrafo único do artigo 1º. As atribuições dos cargos dos incisos 1 do inciso 1º são as constantes do anexo 1º, de autoria do Executivo Municipal. Atribuições dos cargos referentes aos incisos que foram aprovados na primeira e segunda votação. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Segunda discussão e votação, substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao inciso 3º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos: Coordenador de ambulância e veículos de saúde de R$ 2.500 para R$ 3.000, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao inciso 5º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos: assessor de tesouraria e assessor de contabilidade, de R$ 1.800 para R$ 2.200, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao inciso 6º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos: chefe de ambulatório, de R$ 2.600 para R$ 3.500, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 8º do artigo 2º, ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos: coordenador de rede primária à saúde, de R$ 2.800 para R$ 3.500, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Ficam reajustados os vencimentos dos seguintes cargos: diretor de Departamento de Atenção Primária à Saúde, de R$ 3.501,30 para R$ 4.000,00, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023, em relação ao inciso 1 do artigo 3º. Ficam acrescidas uma vaga no cargo em comissão de assessor de contabilidade, passando de 2 vagas para 3, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao inciso 2º do artigo 3º, ficam acrescidas assessor de tesouraria de 1 vaga para 2 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao inciso 5º do artigo 3º, ficam acrescidos assessor de zoonose de 3 vagas para 4 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao artigo 4º, o anexo 2 atualiza a tabela dos cargos em comissão do quadro geral e do quadro do magistério constante do artigo 9º da lei complementar número 152 de 24/2/2022. Que passa a vigorar no termos do anexo de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar 02/2023. Em relação ao artigo 5º, fica alterado o vencimento inicial do cargo de bioquímico 1 e 2 para R$ 5.425,35, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao artigo 6º, o valor da função gratificada de pregoeiro deverá ser pago durante o período do gozo das férias regulamentares, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao artigo 7º. Ficam alteradas as vagas do cargo de provimento efetivo de pedagogo constante do plano de carreira do Magistério Público Municipal, passando de 12 para 14 vagas, de autoria do Executivo. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao artigo 8º, fica acrescida uma vaga no cargo de provimento efetivo de operador de escavadeira hidráulica sobre esteiras PC de 1 para 2 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2023. Em relação ao artigo 9º e seu inciso 1, fica autorizada a criação do cargo de provimento efetivo de motorista condutor com duas vagas com jornada de 40 horas semanais com vencimentos mensais de R$3.000. O motorista condutor deverá ter o grau de escolaridade de ensino básico incompleto com recrutamento amplo através de concurso público de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto complementar número 02/2023 em relação aos artigos 10 e 11, ambos com o texto original do substitutivo. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. O presidente da Câmara passou a presidência para a vice-presidente, vereadora Vânia, para discussão e votação de matéria de sua autoria. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 016/2023, que inclui a cavalgada entre amigos do PA Cristo Rei, atrás da Serra, no calendário oficial de eventos do município de Buritis, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. A vereadora Vânia devolveu a presidência ao presidente professor Branquinho. Primeira discussão e votação do projeto de lei 020, que institui o programa de apadrinhamento e dá outras providências, de autoria da vereadora professora Cibele. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão de votação do projeto de lei 021, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes de Buritis, Minas Gerais, de autoria da vereadora professora Cibele. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, houve a concordância de todos os vereadores para dispensar o tempo de lideranças partidárias. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessão, 29 de maio de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. OFSCM 46/2023, da Secretaria da Câmara, encaminhando proposição de lei aprovada pela Câmara Municipal. OFSCM 47/2023, da Secretaria da Câmara, encaminhando proposições aprovadas na reunião ordinária. Devo a palavra. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nessa noite eu apresento a indicação número 35/2023, que sugere ao Poder Executivo e juntamente à sua secretaria competente que seja murada a Escola Municipal Filomena Campos Lopes, no bairro Jardim. Devo a palavra, senhor presidente.
Apresento também nessa noite o projeto de resolução número 07/2023, que autoriza a baixa de bens patrimoniais inservíveis do Poder Legislativo de Buritis, Minas Gerais e da outras providências, de autoria da mesa diretora dessa Casa de Leis.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de fazer indicação sem número que o prefeito municipal cria no nosso município a Feira da Lua, popular da agricultura familiar, trazendo os pratos típicos e artistas regionais. Devolvo a palavra, presidente.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que nos prestigia nesta noite e aos ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, quero aqui passar para todos aqueles que fazem parte do movimento por moradia, que hoje eu estive no Ministério da Cidade, juntamente com o Jorge, a convite do Jorge, o Edivaldo também, que faz parte do movimento Estava, o nosso prefeito municipal também fez presença lá nesta reunião, onde foi discutido alguns assuntos sobre moradia, e que em breve teremos boas notícias sobre as moradias para essas pessoas que fizeram a prévia descrição, que fez um levantamento do déficit de moradia, que já se soma aí mais de 1.600 inscritos, para a gente ter noção de qual é o déficit de moradia. E o prefeito deixou bem claro lá no seu pedido que, no mínimo, a gente precisa, para esse ano, para começar, 700 moradias. E que ele anunciou também que o terreno, essa semana, já será resolvido, onde o proprietário Zanquete estará comprando 5 hectares e a prefeitura entrará com mais 3,5 hectares, somando um terreno de 8,5 hectares. Senhor presidente, semana passada eu fiz uma crítica aqui sobre a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária, chamando ela de incompetente. Volto a frisar aqui que é incompetente, sim, porque eu acho que ela tinha que preocupar um pouco com o que está acontecendo nas escolas, com os assédios, onde diretores estão proibindo servidoras que fazem ali a merenda escolar, que tenha contato e conversa com professores. Isso aí é de incompetência dela, sim. Está tendo denúncias sobre editais que foram publicados 7 horas da manhã, uma vez que a secretaria abre às 8, ninguém entendeu essa questão. Outra coisa é sobre as linhas escolares. Eu fiz a denúncia aqui, volto a afirmar que tem denúncia, sim. Não irei pontuar quais são as linhas, que a obrigação da prefeitura é que ela mostre para nós que não tem erro. Ano passado, o próprio coordenador de transporte escolar aferiu todas as linhas e deu um erro de 400 quilômetros. Eu, quando eu era coordenador, não esperei que o prefeito fizesse esse pedido, essa ordem para que eu medisse as linhas. Eu tomei essa iniciativa e dei uma economia de 998 quilômetros mensais. Então, eu quero pedir aqui à secretária que ela veja um pouco como que está a secretaria que ela faz parte. Criticar, todos nós aqui estamos sujeitos a críticas. Uma vez que nós somos pagos para trabalhar e muito bem pagos, o salário de secretários é o mesmo salário de vereador, onde nós aprovamos o aumento que estava defasado, fizemos questão de aprovar e igualar aos dos vereadores. Então não me venha aqui achar ruim que eu estou criticando, não. Quem não está querendo receber crítica, que peça para sair. Outra questão, senhor presidente, na quarta-feira eu fui pego de surpresa aqui numa entrevista no portal Mais Buritis, que é da Clube FM também, onde o idealizador da AgroShow anunciou um patrocínio da Prefeitura e da Câmara Municipal para o evento. Quero dizer aqui que sou totalmente contra, é uma vergonha a Prefeitura, Câmara Municipal, fazer um patrocínio onde o valor chegará a R$150 mil para uma festa particular. Quero adiantar aqui que estarei entrando no Ministério Público para que essa verba não seja patrocinada para uma festa particular. Isso é um absurdo, é mais uma atitude vergonhosa que a gente fica sabendo em menos de uma semana, sem falar daquele projeto vergonhoso, projeto da vergonha que eu nomeei aqui, que chegou esses dias aqui. Corta do servidor, insalubridade, incentivo rural, reajuste das nossas diárias estão sem o reajuste, reajuste do GDI, concurso público não é feito, aí chega a notícia de um patrocínio de 150 mil, população, escuta bem, R$150 mil de patrocínio para uma festa particular. Não é outra festa, é uma festa particular. Não sou contra, não conheço pessoalmente o organizador da festa, não tem nada contra. Só que é bom deixar claro que eu sou contra é de dar o dinheiro público para uma festa particular. Obviamente vai aquecer o comércio local, sem dúvida. Não sou contra a festa, sou contra a essa atitude do prefeito e dessa casa. Espero, Vossa Excelência, presidente, conversei com Vossa Excelência na quarta-feira, com a secretária, primeira secretária Cibele Freitas, e falei a ela, não faça isso porque isso é irregular, é uma vergonha. A população, a gente tem várias outras demandas para a população. Fiquei sabendo há poucos dias que a emenda de um deputado, eu não sei se talvez o vereador Faguinho pode me corrigir, que tem um ônibus para vir para a APAE, de suma importância para aqueles alunos especiais. Ah, o valor não dá, da emenda não dá para comprar o ônibus mais, e foram pedir lá ao prefeito para que fizesse a contrapartida, se não me engano, de, se o Fagner puder, se ele souber, de 110 mil, se não me engano, e pelo que eu fiquei sabendo, foi negado. Para ajudar a comprar um veículo, para atender alunos especiais para a APAE, foi negado. Para ter uma recomposição, um aumento da insalubridade, foi cortado. Para incentivo rural, foi cortado. Para um ônibus da APAE, foi cortado. Mas para ter uma festa, patrocinar uma festa particular, vai se enviar 150 mil reais. Correta essa informação sobre o ônibus, o vereador Faguinho?
Vereador Flávio Galvão, na verdade existe uma emenda a qual eu conquistei junto ao deputado Eduardo Barbosa no ano de 2021, no valor de 360 mil. Ela está depositada aí no Fundo Municipal de Ação Social e veio destinada a um ônibus aí com um ônibus adaptado para atender a APAE. Quando essa emenda chegou, no valor de 360, foi fazer a licitação. E tinha inflacionado muito, né, os veículos. E quando, pelos ministérios, estava sendo liberado, esse valor daria para comprar. Só que quando foi pago, já tinha elevado o valor dos veículos para 400 e alguma coisa. E na época faltou 100 mil, 110 mil para completar o valor, né? A qual depende aí do executivo, estava passando esse repasse desse valor e ele não quis, não sei o motivo. E esse valor está depositado até hoje no Fundo Municipal de Ação Social. A gente tem até que tomar um cuidado, o pessoal da APAE, o prefeito, se tiver interesse em ajudar, anda rápido, né? Porque não, se eu não tiver enganado, é só 2 anos e esse ano agora acaba o prazo.
Obrigado, seu vereador Faguinho. Senhor presidente, só para finalizar aqui, voltando ao assunto da secretária de Educação, eu peço ela para ver um pouquinho com mais atenção, talvez ela não saiba o que está acontecendo, nas creches. Tem servidora que não é profissional para a área, está em sala de aula. Não que eu sou contra alguém que não tenha curso superior, mas eu acho que quem está preparado para tal função tem que ter o curso superior. E quem tem curso superior está dentro da aula fazendo a função, só que desviado de função e não tem, e não foi feito um edital. E nem participou de processo seletivo. É só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população buritizense que nos acompanha aqui em plenário e pela Rádio Clube FM, o boa noite e o abraço desse vereador. Na questão que o vereador Flávio Galvão estava falando, e é interessante, vereador Flávio, que parece que é um recurso em que foi votado e foi definido por toda a Câmara Municipal em que é devolvido, e na verdade não é assim. Nesse sentido, protocolei um projeto de resolução há 15 dias atrás e hoje me deparei com a devolução desse protocolo, dessa proposta. Na verdade, ele não vai ser nem, a princípio, nem discutido em reunião, porque não foi recebido e assim não vai ser, pelo menos a princípio, não vai ser distribuída às comissões. É uma proposta da vereadora Vânia, juntamente comigo, né? Como sempre dizem aqui, o vereador, ele é o representante do povo, o vereador dá voz para quem não tem voz. E é uma voz que tem, sim, me perguntado muito, não sei, aos colegas, sobre a questão de transparência, sobre a responsabilidade da administração do dinheiro público. Da mesma forma, não sou contra festas, não sou, aliás, até gosto bastante de festa, mas nós precisamos sim dar transparência, dar seriedade, prestar contas realmente a respeito do dinheiro público. Não vou me manifestar ainda hoje sobre o teor do parecer jurídico que foi feito por essa casa, mas vou analisar e com certeza iremos tomar as precauções, as atitudes que serão necessárias, porque vejo que é um projeto de suma importância, volta a esclarecer a população. Não cerceia o direito do presidente, não cerceia o direito da mesa diretora, não fere a Constituição, não fere a nossa lei orgânica. Ela simplesmente disciplina a devolução do duodécimo para o executivo, né? Aí, caso o executivo faça mau uso dele, cabe a nós, vereadores, verificarmos o porquê desse mau uso. Então, hoje recebi, não tive tempo, analisarei, conversarei também com o jurídico dessa casa e com outras fontes para ver realmente se há fundamento, né, não menosprezando e não duvidando da capacidade dos nobres advogados dessa casa, né, do que realmente fez o parecer, mas quando se fala no âmbito jurídico, há sempre controvérsias, há sempre contradições e há sempre o que ser questionado. Então, vou analisar sim, vou conversar com as pessoas que me auxiliaram na confecção dessa proposição e certamente nós insistiremos nessa proposição, porque é algo que vejo e represento muitas pessoas que acreditam e têm a certeza de que é muito importante essa transparência no uso do dinheiro público. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. E boa noite a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nesta noite eu gostaria de começar as minhas palavras dizendo que tivemos a honra de receber em nosso gabinete o professor Simval, grande companheiro e amigo do esporte, que trouxe uma demanda, né? Onde rapidamente procuramos o secretário de esportes, o senhor Mário Noronha, que nos deu a notícia de que a quadra do Israel Pinheiro será inaugurada agora ainda este mês, onde ele poderá dar continuidade aos seus trabalhos, né, utilizando a quadra do Israel Pinheiro, para treinar os nossos atletas a partir dos 4 aninhos de idade. Essa escolinha, senhor presidente, ela é gratuita, sendo um trabalho voluntário sem fins filantrópicos. O esporte, né, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento físico da criança e principalmente na disciplina. Agradeço ao secretário Mário, né, por ter nos atendido. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Também gostaria de fazer uma pequena cobrança. Essa cobrança que eu tenho feito, eu acredito, desde que esse ano iniciou, sobre a questão da rua Amazonas, lá no bairro Veredas. Questão de um enorme buraco, mais uma vez eu venho cobrar, que há muitos anos se encontra no estado crítico. Fica ali de frente à casa número 210. Tivemos a resposta da secretaria que seria solucionado, tivemos um diálogo e até agora, no momento, nada foi resolvido. Eu ouvi atenciosamente a fala do vereador Flávio Galvão, em questão da devolução, né, desses valores em questão de festa particular. Ouvi também anteciosamente as palavras do vereador Osanã. Eu quero dizer a todos os vereadores, nobres colegas desta casa, a todos que nos ouvem, que como são sabedores, eu sou a primeira secretária desta casa e tudo isso passa pelas minhas mãos, eu que assino, eu que autorizo. E até o momento não chegou nada sobre esse assunto até a mim. O vereador Flávio me procurou, dizendo que tinha alguns boatos, um vídeo que soltou na rede social, dizendo que a Câmara estaria apoiando aí com um valor de R$40 mil para a festa particular da Expo Show. Quero dizer aqui que não chegou nada de documento para essa secretária, não houve nenhum tipo de fala do presidente dessa casa até essa vereadora até o momento, e tenham certeza que nada ilegal será assinado por essa secretária. Devo a palavra, senhor presidente, muito obrigada.
Quero mais uma vez cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Que honra estar mais uma vez nessa Casa de Leis, representando o povo, como sempre defendi, como sempre nós fizemos e nós faremos, né? De forma transparente, de forma justa, de forma como deve ser feito, né? Então, se há alguma coisa nessa casa, e não vou retrucar, não vou responder diretamente a ninguém, dizer que o nosso trabalho ele é bastante transparente, bastante nítido e notório a forma como nós trabalhamos. Não desfaço em momento nenhum dos presidentes antecessores, né, que me antecederam, né? Nós tivemos nessa legislatura o presidente vereador Faguinho. Parabenizo pelo excelente trabalho que foi feito, né? Tivemos também o vereador Flávio Galvão, que presidiu também, também de excelência. E vou frisar ao povo de Buritis, que saiba que essa presidência jamais tomará decisão ilegal. Aquilo que a lei amparar, aquilo que a lei disser que é permitido por lei, nós faremos sem que nenhuma opinião contrária possa realmente impedir. Como a vereadora mesmo disse, caso seja feita, tudo que foi feito até agora foi pautado na legalidade, nós continuaremos fazendo dessa maneira. É, nós sabemos que as divergências, elas acontecem, as opiniões divergentes acontecem. Quando o presidente Flávio Galvão presidiu, vereador Flávio Galvão presidiu essa casa, também teve opiniões diferentes. E não vai ser diferente também na minha presidência. Isso é notável que isso aconteça, né? Também do vereador Faguinho, também a mesma coisa. Então nós vamos pautar sempre pela legalidade. Então se tomar alguma decisão, se tomar alguma atitude, vereador Cibele, pode ter certeza que não vai ser pautado na ilegalidade, não. Vai ser na legalidade. Quanto ao evento da festa que estão mencionando, eu vou deixar a minha opinião particular de forma nítida e transparente e clara para que todos possam saber. Eu não sou contra nenhum tipo de evento, nenhum tipo de festa, até porque o povo realmente merece isso. Nós sabemos que o evento, ele é um evento particular, mas nós sabemos também que vai ter um dia aberto à população de Buritis. Talvez possa questionar os shows que vai ter naquele dia. Tudo bem, isso é cabível, esse questionamento. Agora, o que nós não podemos também cercear é de que o povo carente e pobre não tenha pelo menos um dia para ter acesso. Hoje, pela manhã, eu ouvi pessoas dizendo que... Ô, vereador Branquinho, não fale contra, não, porque tem pessoas que não têm condições de pagar e vai ter aquele dia gratuito lá. Nós sabemos, vereador Wendt, que manter uma noite de festa não é barato. Manter um palco como esse não é barato. Manter a segurança não é barato. Manter os geradores que vão manter lá não é barato. Então, assim, realmente nós temos que entender essa questão. Então, se colocar na minha posição, por exemplo, e falar, nós que temos as condições de pagar e de entrar no evento, eu, por exemplo, faz anos e anos que eu não participo, né, da exposição, da agroshow, de uma forma geral, anos e mais anos que eu não vou. Então, é fácil dizer, e eu respeito a opinião dos vereadores. Não é para afrontar o vereador Flávio Galvão, ele sabe do meu respeito, que eu tenho por Vossa Excelência, vereador, também vereador Faguinho, e demais vereadores. A casa é democrática, as opiniões são diferentes, nós divergimos, mas nós não partimos para a ignorância e para a briga, não. E aí a gente tem que ter o respeito nessa questão. Então, vamos manter, vou procurar manter esse respeito, essa consideração, mas expondo a minha opinião. Repito mais uma vez, o palco, os shows, o banheiro químico, a segurança, né, uma noite gratuita à população, é importante ter. Agora, pode ter divergência quanto aos shows, talvez poderia ser um show melhor. Isso pode acontecer. Então, se a prefeitura vai fazer esse tipo de... vai patrocinar um dia que é de graça para o povo. E o povo merece. Não são todos que conseguem pagar para entrar lá em todos os dias do evento. Então, essa é a minha opinião particular referente a essa questão. Se fosse um evento totalmente fechado e não tivesse nenhuma noite gratuita, você poderia ter certeza que a minha discussão aqui seria totalmente contrária, o meu discurso, melhor dizendo, seria totalmente contrário a esse evento. É tanto que eu estou falando aqui de peito aberto e para que todos possam ouvir, a rádio transmite nos quatro cantos de Buritis e vai além de Buritis. Até Salvador teve no meu gabinete agora há pouco, expus essa opinião para ele a respeito dessa questão. Porque assim, gente, ó, opinião diferente tem mesmo. E respeito cada opinião. Mas essa é a minha opinião de forma aberta e transparente. Não sou covarde. Não tenho medo de falar o que tem que ser falado, de dizer o que tem que ser dito. Então, a respeito desse evento, eu dou realmente os parabéns ao Alexandre pela coragem, né? Pela coragem, porque não é um evento pequeno, não é fácil fazer um evento como esse. E quando você vê, por exemplo, as lojas vendem mais, o comércio vende mais, os bares vendem mais, os hotéis hospedam mais pessoas, os restaurantes vendem mais, as padarias, como é do caso do nosso amigo Faguinho, vai aquecer também as vendas, né? Então, assim, todo o povo ganha com isso nesse aspecto. Agora, entendo também quando há um comentário que se fosse um evento amplamente fechado, também a minha opinião seria totalmente contrária. Eu entendo também que se for para patrocinar um dia de graça a população, eu não sou contra. Porque eu sei que lá no Distrito de São Pedro, por exemplo, tem muitas pessoas que querem vir ao evento, querem participar do evento, mas que não têm condição de participar. E daí, se tiver um dia gratuito, se torna mais fácil as pessoas terem acesso. Essa é a minha opinião. Dando sequência aqui, eu quero dizer, nessa noite... que eu fiz algumas cobranças para a pessoa do Leônidas, que é secretário de obras, e eu sempre falei que o vereador Branquinho não é leviano e nem covarde. Quando é para cobrar, nós cobramos, quando é para criticar, nós criticamos, quando é para reivindicar, nós reivindicamos. E eu pedi ao Leônidas que tomasse as providências da iluminação, algo simples, nem era necessário estar dizendo isso aqui, mas vou dizer, da iluminação da caixa d'água lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Quando as pessoas vão à noite pegar água lá, pegam água que vem da serra, então eles têm dificuldades quanto à questão da iluminação. Foi feita a iluminação lá na caixa d'água, o povo está muito feliz. Né? Algo simples que deixou o povo satisfeito e feliz. Então, a política ela é importante para isso, para agradar o povo, fazer o bem em prol do povo. Então, isso é uma atitude bacana. Dizer também que quando eu pedi para que iluminasse a frente da quadra poliesportiva, lá no distrito de São Pedro, lá não tem iluminação, até em direção às casinhas, né? Porque não tem residências, não tem um intervalo lá que não tem residências, então a rua é bastante escura. Pedi para que colocasse, trocasse os refletores que estavam queimados no alto da quadra poliesportiva, Éder Aparecido Rezende. É tanto que esse nome foi aprovado aqui pela essa Casa de Leis e foi um projeto de minha autoria, em homenagem ao saudoso Edinho, né? Então, realmente, os meus parabéns, Leandro, por ter feito esse trabalho. Dizer que o vereador Branquinho continuará cobrando, continuará reivindicando, mas sempre quando for possível elogiar, porque o elogio motiva. As críticas também são importantes fazer. E no momento que tiver de criticar, nós criticaremos, nós cobraremos, como sempre fiz, e esse perfil meu não vai ser mudado, porque o nosso papel é esse, é dar voz a quem não tem voz, é cobrar em prol daqueles que precisam ser cobrados. Cada pessoa que está nas suas casas, às vezes, confia num vereador mais que o outro, fala, ó, eu apoiei tal vereador, quero que o vereador me defenda, porque a democracia ela é representativa. Nós escolhemos pessoas para nos representar. O Distrito de São Pedro, e grande maioria, muitas pessoas aqui em Buritis, corrigindo, também confiam no trabalho do vereador professor Branquinho. Podem continuar confiando. Nós continuaremos cobrando, continuaremos defendendo o que é certo e lutando pelo que é certo. E sendo sempre transparente naquilo que nós vamos fazer. E nós não tomaremos nenhuma decisão sem os pareceres jurídicos dessa Casa de Leis. Até o último dia da minha presidência será dessa maneira, assim como foi do vereador Faguinho, assim como foi do vereador Flávio Galvão, também com transparência, com responsabilidade, é o que nós pautaremos aqui. Qualquer decisão que for tomada, pode ter certeza disso. Vai ser decisão pautada naquilo, na legalidade, como sempre foi feito.
Pela noite, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadoras. Boa noite ao público que se faz presente, aqui em nome do Lucas, da Clube FM. Boa noite também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí pela Clube FM em todo o nosso município. Vitor, desculpa. Senhor presidente, quero aqui direcionar minha fala aqui ao nosso colega aqui que nos antecedeu. Eu, enquanto membro da Comissão de Educação, eu acho que esses probleminhas que estão acontecendo, no nobre colega Flávio, a gente tem que convocar, convidar as pessoas responsáveis para vir aqui nos esclarecer se realmente é de fato, que eu acho que não adianta nós, enquanto vereador, vir aqui fazer uso da palavra no microfone e o problema continuar acontecendo, né? Então, o mal é aquele ditado, o mal tem que ser cortado pela raiz. Vamos convidar o coordenador das linhas, convidar a secretária, convidar quem, a diretora, onde se é que está havendo assédio, ao invés de ficar aqui, né, falando, eu acho que a gente deveria convidar, eu enquanto membro da Comissão de Educação, a respeito das linhas escolares aqui, eu vou fazer o convite ao coordenador das linhas, escolares, para ele estar vindo aqui nos esclarecendo. Agora, quanto às diretoras, esses assédios aí, depois, se a gente puder trocar uma ideia aí sobre me passar mais, para a gente fazer o mesmo convite para ele estar vindo aqui. A gente recebe mesmo as denúncias, as reclamações. Eu, essa semana, talvez até vocês também estão recebendo, que tem um motorista aí de micro-ônibus que está tratando muito mal aí os pacientes, onde tem idosos, a pessoa não tem paciência. Às vezes pede para deixar numa esquina antes, numa esquina após, e o cara com falta de educação, mal-humorado, acha assim, a gente tem que trabalhar onde a gente se sente bem para tratar bem as pessoas. Porque não está em uma empresa privada, está no órgão público, com certeza o salário está em dias, então aquelas pessoas que estão indo ali utilizando esse veículo, não tem culpa de estar doente, não tem culpa de ter que ir a Brasília, sair daqui 2 horas da manhã, chegar 8 horas da noite e ser mal recepcionado, mal atendido dentro de um ônibus, o qual ele não está fazendo favor para estar ali levando essas pessoas. Outra reclamação também, até na saúde, eu vou falar aqui que não é má gestão da secretária, pelo contrário, eu admiro muito o trabalho dela, mas eu estou tendo algumas reclamações aí na fila da junta reguladora. Algumas crianças aí com sintomas assim, de autismo, tem mais de meses que está ali aguardando. Eu sei que é um caso sensível, os pais sofrem com isso, a criança sofre. Até o momento de fechar um diagnóstico para ir para a APAE e ser atendido ali pelo psicólogo, até mesmo medicamento para amenizar ali, né, para estar ajudando os pais e o aluno. Então vamos tratar isso aí com carinho, tratar com o coração. Vamos esquecer, não sei se é lado político, acredito que uma pessoa trabalhar no local desse não vai levar por esse lado. Mas vamos ser profissional e a fila anda. A fila não fica parada, não. Mais de mês uma criança ser atendida na junta reguladora, eu acho, eu particularmente, acho demais. Quero aqui pedir aqui, vou até estar oficiando essa semana, junto à PM, para o nosso capitão Ranieri, que seja elaborada aí uma campanha aí educativa, quanto às bicicletas elétricas. A gente, né, recentemente, aconteceu aqui com a filha da colega, um acidente, e eu vou falar, viu, acontece é pouco aqui pela irresponsabilidade das crianças e dos pais que deixam as crianças aí de 9 anos, 10 anos, andar na bicicleta que atinge aí, salvo me engano, 50 km por hora, 40, 50 km por hora. No mínimo, teria que obedecer às leis de trânsito, né? Entrar na mão certa, dar uma seta, respeitar uma faixa de pedestre, parar nas esquinas, antes que aconteça aí um acidente mais grave ainda, né? Então, assim, fica aqui, eu vou estar oficiando o Ranieri para ele estar nos ajudando aí, quiser a ajuda desse vereador, estarei à disposição também aí para estar ajudando ele nesse ponto. Quero aqui parabenizar...
Concede uma parte, vereador Fagner?
Com certeza, vereador, fica à vontade.
Foi muito bom, Vossa Excelência, ter tocado nesse assunto. Era algo que a gente estaria programando já para essa semana, conversar, fazer uma visita, que eu não tive a oportunidade de ir ainda, no novo batalhão do quartel da Polícia Militar, mas justamente para pedir o capitão Ranieri para que faça ações educativas nas escolas, justamente para falar sobre essa questão de trânsito no que se refere às bicicletas elétricas. Nós sabemos que ele já está visitando com alguns militares, algumas escolas, falando sobre algumas ações de trânsito. Mas agora a gente gostaria, né, de pedir que esse assunto quanto às bicicletas elétricas fosse também motivo de tema para ele estar levando também para as escolas. Também reforçar aqui o pedido que eu fiz na semana passada, que eu acho muito importante, que o nosso secretário de obras, ele possa, de mais uma vez falar isso aqui, fazer um levantamento de todos os quebra-molas que estão sem sinalização, sem as placas de sinalização e também sem as pinturas. Você falou e lembrou muito bem sobre a minha filha que sofreu um acidente na próxima ciclovia, em frente à capela de velório. Ali é um local que não tem a placa e também não tem a pintura. E a minha filha passou direto, infelizmente, aconteceu o acidente, mas Deus aguardou que nenhum mal maior viesse a acontecer. Hoje ela está na cadeira de rodas, mas está se readaptando aos pouquinhos. Fé em Deus, logo ela vai estar voltando a andar. Então, parabéns pela sua cobrança e quero reforçar e assinar esse ofício junto com Vossa Excelência.
Tranquilo, seja sempre à vontade, vereadora. Finalizando aqui, presidente, quero aqui parabenizar pelas suas palavras e pelo seu trabalho que vem prestando nessa casa, com responsabilidade, com excelência, trazendo sempre a responsabilidade à frente. Sei que o senhor já está aí, terceiro mandato, né, de presidente, então experiência o senhor tem aí para estar gerindo essa casa, e parabéns por tudo que vem fazendo aí. Finalizando, eu quero compartilhar com vocês, na semana passada eu estive no gabinete do Maurício do Vôlei, onde tive o prazer de conhecer, cara ajeitado, cara bom, para receber a gente ali em seu gabinete. Em breve ele estará vindo, a gente tinha até marcado uma agenda agora para o dia 8, na quinta-feira, devido à festa aqui também, feriado, tivemos que adiar, mas em breve estaremos vendo aí uma agenda, uma nova data, para ele estar vindo aqui, nossa querida Buritis, e trazendo um presentão para nossos munícipes. No mais, muito obrigado. Devo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente, em nome da Cláudia, gerente dessa Casa de Leis. Quero cumprimentar também o público ouvinte da Clube FM, em nome do senhor Antônio e dona Maria, lá na Barriguda. Quero cumprimentar também todos os moradores da Mangue, em nome do senhor Silvio. E dizer aos nobres colegas vereadores a respeito da segunda edição da Feira Turística da Agricultura Familiar que tivemos nessa sexta-feira, né, nobre colega vereador Zanã, vereadora Cibele, estava presente, ver o prazer e a alegria daquela população de estar ali podendo vender os seus mantimentos produzidos lá no meio rural, viu, presidente? Maravilhoso, viu? Então, fizemos essa indicação. E em breve, vamos consultar o jurídico dessa casa, com certeza vamos entrar com um projeto de lei para que possamos criarmos uma Feira da Lua na nossa cidade de Buritis, Minas Gerais. Não só a Feira da Lua, também cultural, no especial com os artistas do nosso município. Quero aqui também agradecer, o presidente, como Vossa Excelência diz, nós estamos aqui para cobrar, mas estamos para agradecer também. Quero agradecer aqui o secretário de Agricultura, o senhor Leônidas, pelo trabalho prestado hoje junto às vilas, na limpeza das vilas, né? Quero também parabenizar o secretário Mário, justamente pela segunda edição da feira nessa cidade, que foi realmente foi um destaque muito grande. Em nome do Mário, que é o secretário de Esporte, quero cumprimentar todas as secretarias que estão se envolvidas. Quero cumprimentar também o secretário do Contur, o senhor Marcilei Farias, que vem prestando um trabalho à frente de grande relevância, porque essas feiras que estão acontecendo hoje é uma grande organização dessa pessoa, que é o senhor Marcilei Farias. E quero lhe também, presidente, dizer que eu sou suspeito de falar da sua gestão. Tive o prazer de estar aqui por 2 mandatos com a Vossa Excelência e sabendo da sua transparência, tenho certeza que Vossa Excelência vai trazer tudo da melhor forma possível, com transparência no especial para toda a população, na qual aquelas que acreditou na Vossa Excelência. Eu? Então isso nos deixa muito orgulhosos do trabalho. Tenho certeza que não vai ser um tipo de devoluções desonestas jamais. Eu peço para que a Vossa Excelência continue com essa desenvoltura, essa transparência junto à população. Que credibilidade você tem para fazer esse trabalho com excelência? Viu? Quero aqui também, nesse momento, deixar um agradecimento também ao secretário de Estrada e Transporte, o senhor Douglas, pelo trabalho prestado junto ao Colégio da Barriguda, que foi solicitado junto ao presidente da Barriguda, o senhor Mário, o senhor Lázaro, a limpeza do campo de futebol, e no qual foi prestado com excelência também. Então, hoje, deixo aqui, presidente, a minha fala. No momento de liderança, estarei fazendo algumas cobranças também ao excelentíssimo prefeito. Devolvo a palavra e muito obrigado ao senhor.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. As pessoas que se fazem. Aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Dizer, presidente, que há mais de 6 meses, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi inaugurado em Buritis. Porém, no entanto, a população ainda não consegue solicitar atendimentos de saúde, de urgência, por meio do número 192, já que o serviço ainda não foi ativado no município. Quando o cidadão disca para esse número, recebe uma mensagem de que ele não existe. E essa situação tem gerado reclamações por parte da população de Buritis, que tem dificuldade em solicitar uma ambulância. O Ciseruno, o consórcio que administra o SAMU no noroeste de Minas, informou em suas redes sociais, até acompanhei isso aí pela uma publicação do Mais Buritis, que a operadora de telefonia ainda não ativou o número em alguns municípios e pede à população que ligue para o telefone 034-3818-0488 em caso de emergência. Enquanto isso, presidente, em outras cidades da região, como Arinos, Formoso, Nair, o telefone 192 funciona normalmente há muitos meses. Diante dessas situações, os moradores de Buritis continuam reclamando e aguardando a solução do problema. Segundo os pacientes, vereador Wendel, e seus familiares, eles relatam que ligam na unidade e que antes de saberem se serão atendidos, são obrigados a responderem a um questionário com perguntas complexas e com termos médicos que os leigos eles desconhecem. Muitas vezes eles não sabem nem entender o que, que os médicos estão perguntando. E tudo isso em meio a um estágio nervoso em que se encontra uma pessoa que está passando mal. Isso também eu pude viver quando do acidente da nossa filha. Então, assim, eu queria muito pedir também ao nosso executivo municipal uma atenção quanto a essa reclamação. A gente sabe que o SAMU, ele presta um serviço quando ele chega ali ao atendimento, que coloca o paciente com o médico. A gente sabe, e também foi relatado pelos profissionais da nossa unidade mista, que é um serviço de excelência. A carência é quanto da demora do atendimento.
Senhora, me concede só um...
Só para eu não perder o raciocínio, inclusive conversando com os enfermeiros da nossa unidade, eles falaram conosco assim: vereador, acho que seria muito importante unir Câmara, unir Secretaria de Saúde, o Executivo, e solicitar para melhorar o atendimento do SAMU no município, seria solicitar uma equipe efetiva aqui em Buritis, junto ao SAMU. Como um médico aqui de plantão, um enfermeiro aqui de plantão. Porque hoje, quando liga, cai lá naquele número do 034, Montes Claros, e aí fica aquela demora para falar com o médico. É o que eu estou relatando aqui, que é difícil, as pessoas desconhecem os termos médicos que é falado naquele momento. Então, eu acho importante os enfermeiros falar isso para a gente. Vânia, vamos juntar as forças e solicitar do executivo, que a maior parte cabe a ele, para pedir uma equipe médica para trabalhar aqui, efetivamente, em Buritis, junto ao SAMU. Conceder a parte a Vossa Excelência, vereador.
É só para frisar na fala da senhora, a gente também já teve, já que a senhora abordou esse assunto, a gente faz muito jus a essa cobrança que a senhora, muito pertinente, aliás, sobre essa questão com relação ao número. Pois se me relatasse hoje, alguém pedisse para mim, Wendel, o senhor como vereador, me passe o número do SAMU aí para ligar, eu não saberia falar. Sabe, até uma vergonha para a gente, mas isso é uma realidade. E o número 92, ele é nacional. Você já está naquela angústia, naquele desespero. Você até ocasionar o novo número dele e com linguagens dificultosas. Eu acho que a gente tem que repensar, sim, conversar com a gestão pública, com o executivo, com a Câmara, com a Secretaria, para que tenha essas facilidades junto ao povo mais carente e leigo, como a senhora colocou. Eu também me sinto leigo com algumas perguntas desse modelo. Devolvo a palavra.
E a gente sabe que quando consegue o contato, o serviço que é prestado é de excelência. A dificuldade é essa demora do atendimento. E com a equipe médica trabalhando aqui seria o ideal. Dizer também, presidente, em nome dos pequenos produtores da comunidade da Manga, quero convidar todos os colegas vereadores para a inauguração da tão sonhada Ponte da Sacada, que será realizada na quarta-feira, às 11 horas da manhã. Viu, vereador Gildo? Como eu disse na semana anterior, vários foram os anos que reivindicamos do gestor do município, a melhoria da qualidade de vida para aqueles moradores. E nesta quarta-feira estaremos lá para dividir com os nossos amigos essa alegria. Agradecer mais uma vez ao prefeito municipal e principalmente ao secretário Douglas, que não tem medido esforços para atender várias regiões do nosso município. Ora com pontes, ora com patrulhamento e cascalhamento das estradas rurais. Dizer ainda aos moradores do bairro Veredas, que hoje pela manhã em conversa dessa vereadora com o prefeito municipal, ele nos garantiu que essa semana iniciará as obras de drenagem nas ruas Bahia, Rua Ceará, Rua Castelo Branco e Rua Salinas. Locais que falei na semana passada que todos os anos, em período de chuva, os moradores passam os transtornos nas portas das suas residências, devido às águas que ficam empoçadas sem para onde escoar. Segundo o prefeito, após esse serviço, iniciará também o recapeamento em grande parte das ruas do bairro Veredas. Quanto à iluminação de LED, a qual também solicitamos, tema de muitas discussões no decorrer dessa semana com o prefeito municipal. Este disse que se empenhará em executar o projeto de instalação das lâmpadas de LED ainda esse ano também. Tem um cronograma para iniciar as obras de imediato no Canaã e, em seguida, o bairro Vereda será contemplado com iluminação de maior qualidade aos nossos moradores. Muito obrigada, presidente. Demais assuntos falaremos no momento de liderança.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas aqui cumprimentando os nobres colegas vereadores e vereadoras, também o público que nos prestigia aqui na Casa de Leis, também a quem nos ouve pela Rádio Clube FM 91,9 e também aos servidores dessa Casa de Leis que se fazem presente aqui neste momento também. Hoje foi abordado várias matérias pertinentes, sabe? Quero dizer, vereador Branquinho, o senhor na presidência, que comungo desta opinião do senhor. A gente sabe o qual é difícil se organizar um evento da magnitude que está prestes a acontecer na nossa cidade. A gente sabe o quão é caro, trazer nomes de relevância no cenário nacional para que participem de uma festa na cidade interior, no qual movimenta os hotéis, a rede de comércio, os postos de gasolinas. A gente entende isso perfeitamente. Eu acho que nada mais justo quando se faz uma base de cálculos tão simples que uma festa dessa deve passar de R$1,5 milhão, reais, e quanto uma ajuda risória até, A gente entende isso, mesmo sabendo da dificuldade que passa a todas as gestões. Eu também, a respeito do que o senhor disse, eu sou a favor das festas, principalmente se de maneira gratuita, Mas também a favor, vereador, que o senhor também está prestes a pleitear à frente de uma comunidade, com seus organizadores, também uma festa muito grande dos municípios, do município de Buritis, dentro do distrito, das vilas. Eu só tenho um critério que eu reclamo e fico contra, assim, no meu modo de pensar, não contra a festa em si, não contra a festa o que é de se gastar, mas sim que fosse repartido entre todas as comunidades da zona rural, festa de excelências, assim como essas que o Distrito de Passa Três vem se promovendo, se destacando muito à frente dos demais distritos, das demais vilas. Então, essa é a minha opinião. No qual tange o que o vereador Ozanam disse aqui, junto com a proposição que é dele, que é da vereadora Vânia, é uma proposição que, se sairmos conversando com pessoas, com populares do município, até hoje, do que se foi levantado sobre esse projeto, eu ainda não vi uma pessoa falar: esse projeto é ruim. Eu não conheci essa pessoa ainda, a não ser entre debates entre nós aqui mesmo na casa, que seria ou não. Acho que esse projeto, como o vereador Ozanam relatou, não implica em vícios no que eu entendo aqui, porque não implica que se não pode apresentar um projeto dessa magnitude, que apenas esse projeto 06, ele vai estabelecer critérios. A Câmara vai continuar fazendo as devoluções do duodécimo, de certa forma, muito bem, mais geridos, mas com a gestão melhor. Eu quero dizer que sou totalmente a favor desse projeto. Se precisar de companheiros para que defenda essa matéria, para que atue junto à casa, junto à presidência e o jurídico, a gente está aqui para somar, E com o maior prazer. Eu acho que era de muita relevância ser discutido no plenário dessa casa uma matéria tão importante como a regulamentação das devoluções do duodécimo. E quero parabenizar muito a vereadora Vânia, o vereador Ozanam e os demais colegas aqui que têm suas opiniões contrárias e favoráveis. Afinal de contas, a gente participa de uma democracia. É um processo democrático. E isso é importante, ter opiniões diferentes. Eu acho que se a gente tivesse as 9 cabeças que estão aqui nessa Casa de Leis pensando a mesma coisa em todo momento, talvez não teríamos avançado no município como essa gestão, como as outras gestões, como os presidentes que passaram aqui por essa Câmara, né, que, no qual eu respeito a todos. Todos deixaram um excelente trabalho aqui, parabenizo a cada um, né? E erros e acertos a gente comete, isso é normal. A gente não pode permanecer no erro.
Concede,
né,
uma parte, vereador?
Por favor.
Depois eu quero até ver de pertinho, ler direito essa resolução, esse projeto de resolução, porque para eu entender como vocês querem regulamentar uma devolução, se ela é inconstitucional, não pode devolver, não pode carimbar. Ela tem que ser devolvida aos cofres públicos. Agora, como que vai carimbar uma devolução para a prefeitura? Depois eu quero devolver direitinho.
Sim, a gente...
É só isso.
O senhor quer falar, vereador?
Devolvo a palavra.
Só uma pequena parte. Daí, talvez, o grande problema de nem receber o projeto. Que a partir do momento em que ele é recebido, ele vai para as comissões. É possível ser analisado pelas comissões, pelos demais pares, mas eu passo para o senhor uma cópia, não tem problema, não.
Daí talvez não recebeu pela inconstitucionalidade já nesse ponto, não. Mas devolva a parte, vereador.
Sempre às ordens, precisando, estamos aqui. Eu acho que é bom todos tomarem ciência do projeto, sim, e que possa ser apreciado, sim, nas comissões, nada impede isso, eu acho, né? Tendo visto que é um projeto de grande relevância. Com relação a outras falas aqui, até indagado sobre as medições...
Vereador Wendel, me concede uma parte? É só assim, porque nós também somos autora do projeto e eu acabei de saber aqui pelo vereador Zanan e estava conversando aqui agora há pouco com o nosso presidente. Eu não sabia que o nosso projeto, Zanan, ele não havia sido recebido, né? E aí, pelo que o senhor falou, ainda foi recebido e tem um parecer falando sobre a inconstitucionalidade. Eu queria, presidente, pedir a Vossa Excelência, com todo respeito, um segundo parecer também, respeitando o parecer do doutor Fábio, mas um segundo parecer do outro jurídico da nossa casa, porque mesmo antes do Ozanã e essa vereadora apresentar esse projeto aqui nessa casa de leis, a gente já havia trocado conversa sobre questão de constitucionalidade com o outro jurídico. E também, conversando com o Ozanã, ele havia procurado o Ministério Público com todo cuidado para saber sobre a questão de legalidade e constitucionalidade desse projeto. E eu sei que Vossa Excelência é um presidente que eu admiro demais, por isso deu o meu voto a Vossa Excelência, por confiar no vosso trabalho e principalmente por Vossa Excelência primar por uma gestão participativa, uma gestão sempre democrática. Gostaria muito de pedir, então, a Vossa Excelência, um segundo parecer jurídico, que a gente gostaria demais que esse projeto, com um tema tão importante, viesse para o debate. Acho que isso é muito importante. Admiro o vosso trabalho, comungo das ideias do vereador Wendel, quando Vossa Excelência faz devolução para fazer uma festa que eu mesma te parabenizei. Eu sou a favor dos eventos, eu acho que o evento ele vem aquecer de forma grandiosa a economia do nosso município, aquece os mercados, aquece as lojas, aquece os hotéis, os restaurantes. E parabéns, eu quero estar lá do lado de Vossa Excelência no dia do evento de São Pedro Passa Três. A única coisa que nós queremos com esse projeto é assim, que as próximas devoluções que sejam feitas ao Executivo, elas passem aqui de forma democrática, perante essa Casa de Leis, pelos 9 vereadores. Se viesse aqui um projeto para falar assim, olha, vamos fazer a devolução para fazer a festa do Distrito de São Pedro, eu seria a primeira a apoiar a Vossa Excelência. Então, assim, o que a gente quer é que com a aprovação desse projeto, que as próximas e futuras devoluções que sejam feitas com o Executivo sejam de forma participativa, mas respeitando muitíssimo a Vossa Excelência, presidente. Devolvo a parte, vereador Wendel.
Alguém pediu aí? Não, né? Sim, e tomando ciência mais aprofundada que eu estava falando, a gente também ouviu e recebeu algumas demandas sobre as questões das linhas escolares, até quando foi suscitado que deveria colocar GPS nos ônibus, nas combis, né? E a gente sabe que a gente não é contra, né, todo o método de fiscalização, é favorável, é bem-vindo, porque nada que é ilícito é bom para o município, prejudica. Só que eu pergunto aos novos colegas, às pessoas que nos ouvem aí, é justo colocar assim o GPS, mas quem que arcará com mais esse prejuízo material, financeiro, para o pessoal que faz o transporte escolar? Porque assim, eu não estou vendo dentro do transporte escolar gente se enriquecendo ilicitamente, eu não vejo gente que esteja avançando muito mais do que o seu trabalho, que é digno, que dignifica, né? E a favor, sim, que meçam as linhas denunciadas, corrijam, se for preciso, se tiver alguma incoerência, que seja corrigido simplesmente. Sem nenhum alarde, isso acontece em todas as gestões, que eu já foi corrigido, quando eu tinha linha escolar, foi corrigido várias vezes. Isso é normal no meio de transporte, não é nenhum escândalo, não é uma divergência, sempre há pessoas indo e vindo, chegando e saindo, e eu acho que é um método, aliás, até expliquei para algumas pessoas, inclusive para o vereador Zanã, que desde o começo do ano já são exigidos os tacógrafos. A gente sabe que apresenta alguns defeitos, isso é normal, por estarem rodando em estrada de chão, estradas complexas, sim, do município, mas, porém, tem como a gente poder cobrar, a gente poder pedir, né, para estar tá aferindo mais rapidamente as linhas, corrigindo esse erro, se houver, né, se houver as linhas que são denunciadas. A gente precisa apresentar essa pauta, essa demanda, para que não corra nenhum tipo de oneração indevida contra o município de Buritis e que o transporte escolar permaneça unido. Afinal de contas, são gente, são pessoas, famílias que dependem desse serviço e que trabalham para levar o seu sustento, o pão de cada dia para casa. Tenho certeza que nenhum deles é conivente, é coerente com tal ato. Então, eu realmente penso que a hora até da gente denunciar, que a gente possa fazer essas denúncias justamente com um cuidado melhor, e é democrático que a gente possa debater, porque parece, fica aquela coisa, parece que os proprietários estão fazendo atos ilícitos durante toda a gestão, e no qual eu não quero acreditar e não acredito de maneira nenhuma. Tomara que não esteja errado, por conhecer uma grande maioria deles, desses proprietários que trabalham e transportam nossas crianças município afora. E como diz o vereador Zanã, a casa é democrática, a gente tem o direito de opiniões, no qual eu vou divergir de algumas opiniões de companheiros, de colegas aqui de parlamento, no qual, quando se fazem denúncias, né, que como até hoje de manhã na reunião de comissão a gente viu algumas dessas denúncias, que a gente sim tenha que convidar os secretários que estejam citados nessas pautas, né, mas com a, como diz o outro, que a gente tenha coerência nos dizeres, nas palavras, porque isso prejudicam famílias, prejudicam os nomes, isso destrói reputações, dependendo do que se ia falar. Hoje, como na outra reunião, com todo respeito ao meu colega, me terminar o raciocínio? Eu ouvi adjetivos aqui, substantivos e adjetivos aqui, com a palavra incompetência, né? De até algumas pessoas que passaram pela gestão e hoje não se fazem jus do cargo de confiança, acho que não pertence, como disse, se não quer ser cobrado, sai. Acho que então nessa fala não se encaixa a ex-secretária de saúde, Maiara Antunes, né? Porque ela continua desempenhando sua função normalmente, fazendo o seu serviço, porém ela já não faz parte da direção do cargo de confiança da secretaria, então acho que não vem nem ao caso de ser citada aqui em reunião, em plenário de Câmara, porque isso, no meu entendimento, só faz denegrir a imagem e derrubar, ceifar reputações, como também imputado esse substantivo aqui a nossa secretária de Educação, Eliane Teixeira, no qual tenho o maior respeito, por atender todas às vezes que a gente teve dúvidas, né, ir lá até ela, até a secretaria, que é aberta para nós todos e para a população também, de modo geral, e ter, como diz o outro, ter os privilégios do seu cargo, dentre eles, uma boa convivência com essa Casa de Leis, tendo visto que todas as vezes que foi convidada, esteve aqui presente de bom agrado, respondendo a todas as perguntas e todos os questionamentos, né? E aí eu venho aqui, vou olhar aqui, a palavra incompetência, falta de conhecimento, falta de capacidade, de habilidade, incapacidade, inaptidão, adjetivos que eu não concordo que encaixam no perfil da secretária de Educação. Por hoje é só, devolvo a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos, que Deus abençoe, que tenhamos uma boa semana, boa festa e bom feriado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente, aos ouvintes da rádio da Clube FM. Eu quero só falar um pouquinho aqui sobre a junta reguladora, que a Michele, que é a psicóloga que trabalha na junta reguladora, eu não entendi muito bem, gostaria de te perguntar, vereador, você falou que a demora está sendo na junta reguladora?
Tá. Vereador, ela... me concede uma parte? Só uma pequena parte. O que acontece? O que está acontecendo, não só com essa pessoa que me procurou, teve outras. Às vezes, a pedagoga lá na escola faz um relatório com o aluno, pede para ser encaminhado para um neurologista, tem um exame, demora um pouco lá, mas faz o exame, do exame vai para essa junta reguladora, da junta reguladora depois vai para a APAE. O que me procurou está na junta há mais de meses. Duas pessoas. Então, é mais ou menos essa a reclamação.
Não, sim. Deixa eu explicar aqui um pouco o que ela me disse aqui. Eu vou passar em primeira mão aqui o horário do funcionamento da junta reguladora. A junta reguladora, ela está no endereço 21 de abril, de número 541. A junta reguladora, ela atende segunda-feira, das 13 horas às 17 horas, na terça-feira, das 13 às 17 horas, na quarta-feira, das 13 às 17 horas, quinta-feira, das 13 às 17 horas, sexta-feira, de meio-dia às 16 horas. Ela disse para mim também que que está vinculada aí à Secretaria de Saúde, elas, junto com a secretária e uma outra funcionária, usaram a rádio 3 vezes seguidas explicando sobre a junta reguladora. Ela disse que na junta reguladora não tem nenhuma lista de espera, é o que ela está explicando aqui. Então, ela falou que, se possível, poderia até estar procurando amanhã essa pessoa. O que ela disse, que a demora, é quando se trata da triagem na APAE, entendeu? Mas aí, assim, sei que a Secretaria de Saúde do nosso município, ela é excelência, e esses pedidos, essas reclamações, eu acredito que carece de primeiro procurá-los, a LOC, para a gente depois poder estar pronunciando. Então, eu quero acreditar que, né, quem está ouvindo aí, que possa, assim, ter gravado, né, o horário, porque a junta reguladora, ela atende de segunda a sexta-feira. Então, se tem alguém aí que está, que é igual o vereador Faguinho, vamos lá amanhã na junta reguladora com essa família, né, com essa mãe, para a gente tentar ajudar, entendeu? E esclarecer melhor, então, o que está acontecendo. Porque a psicóloga, ela me disse assim, que lá não tem lista de espera, mas que, às vezes, tem o problema quando chega na triagem, né, da APAE. Mas certo é que pode ser casos esporádicos, e eu acredito que a crítica aqui, ela é para ser construtiva na Secretaria de Saúde, que nós todos somos sabedores da excelência do trabalho aqui da Secretaria de Saúde. E quanto aos comentários aqui sobre a festa, as festas que irão acontecer aí no nosso município, eu sei que quando se fala de uma festa particular, mas nós não podemos esquecer que as festas, né, que a festa particular, ela aquece o comércio por geral do município. E como aquece? Eu sei que essas festas, nesse, né, já tem parece que 3 anos que essa Grow Show está acontecendo. O ano passado eu sei que ela girou mais de R$1 milhão aqui no município. E eu acredito que esse ano ela caminhará para mais de R$1,5 milhão, R$2 milhões. E eu acredito que um patrocínio, uma ajuda feita pelo município, né, para quê? Não é que ele está ajudando, né, quem está fazendo a festa particular, mas como foi explicado aqui, esse recurso, essa parceria que o município faz, né, sempre fez com a agropecuária, né, não está fazendo porque nesses últimos tempos não está tendo a, né, acontecendo a exposição, mas sim para que tenha um dia, né, né, para o público de graça, né, que aí é onde o município entra com a sua contrapartida. Se formos falar, né, de dinheiro, que faz isso, que faz aquilo, nós temos a cultura e o município tem os recursos destinados somente para isso, onde ele não pode usar com outra coisa. Por isso que o prefeito executivo, ele está dentro da legalidade em fazer. Agora, o nosso município ele tem caminhado, sim, né, para um grande progresso. Todos nós somos sabedores. Então, eu acredito que o executivo ele tem feito, sim, uma excelente administração. Então, eu não vejo porquê de ser, né, criticado, porque quando se fala da devolução e o projeto que está aqui, eu só quero, né, dar a minha opinião. Eu sempre fui contrária com as devoluções. Devoluções essas, né, que nós não estamos aqui, não é para atingir quem já antecedeu-nos aqui, né, como vereadores e como presidente dessa casa, que sempre devolveu, né, realmente os recursos aleatoriamente. Devolve. Sempre teve essa praxe aqui nessa casa de lei. Sempre teve. Sempre teve. Assim, dizer que eu concordo, eu não concordo. Eu não concordo. Até primeiro, porque a gente também, a Câmara, ela não pode executar. Ela não pode, ela só pode, ela legisla. Nós podemos legislar e fiscalizar. Nós não podemos executar. E o dinheiro do Odécimo que vem para a Câmara Municipal, para que todo mundo fique sabendo, realmente é dinheiro do município. O dinheiro é do município. Então, se não devolve no decorrer dos meses de um ano, quando chega no final do ano, pode devolver o montante que volta para a origem sua, que é o município. Se não devolver, o dinheiro fica em caixa. Se no mês seguinte do ano, o mês de janeiro, não deixa, já desconto, aí o município não precisa de repassar o duodécimo. Sobrou mais um pouco, desconto, e aí o município começa a repassar. Então, sabendo que nós querendo aqui explicar que realmente o duodécimo é dinheiro do povo, é dinheiro do povo. Então, ele sendo devolvido para o município, é o prefeito, né, que tem que realmente também saber como executar. Eu não sei se nós, aí veio a pergunta interessante, se nós podemos direcionar. Mas certo é que nós não podemos deixar de falar aqui que sempre foi direcionado, né? Se está certo ou errado, não sei. Então, nós precisamos, então, de ser orientado, porque nós temos assessoria aqui nessa Casa de Leis. Nós temos assessores. Então, eu acredito que, assim, a devolução para, né, somente ajudar o presidente, eu não concordo com ela, não. Mas a devolução, né, para fazer algo pelo, né, em prol dos munícipes da nossa cidade, eu concordo. Não podemos deixar de falar aqui de um grande projeto que alguns vereadores que estão aqui hoje, né, participou. Né, do projeto, um projeto da Câmara, né, juntamente com a Prefeitura, onde a devolução, né, era devolvida e o prefeito executava as reformas e até mesmo construção de casas, né, populares aqui para as pessoas carentes. Mas eu quero acreditar também que o prefeito, eu tive num curso e o professor deixou bem claro, Vocês têm que legislar e fiscalizar. Não é intrometer na administração do prefeito, não. Se vocês querem intrometer e mandar na administração lá, do executivo, se vocês querem ser executivo, vocês têm que candidatar ao executivo e ganhar. Entendeu? Então, assim, a sua função é bem essa. Lógico que vocês têm que correr atrás, ajudar a população, sim. Mas o papel principal do legislativo, né, é aprovar as leis, fazer, né, as leis acontecer, né, e fiscalizar. Não intrometer na administração do executivo. Falando aqui também, eu quero falar sobre a nossa imunidade parlamentar. Beleza que nós temos ela. Sim. Até uma coisa interessante que eu descobri também nesse curso, que nós temos a imunidade parlamentar só dentro do nosso município. Assim o professor nos explicou lá. Fora do município, nós seremos penalizados. Então, ok. Talvez chamar alguém de incompetente, de burro, tudo bem. Ah, usar outros pronomes, adjetivos sobre as pessoas, ok. Mas quando há uma denúncia, eu acredito que aqui nessa Casa de Leis eu tenho observado, chega muita denúncia no plenário, né? São muitas denúncias e que eu não vejo depois acontecerem nada. Então, eu acredito que está passando da hora de realmente, quando nós fizermos aqui uma denúncia, que ela seja realmente apurada. E ela seja realmente apurada. Denúncia de assédio, isso é muito sério. Já teve outras denúncias aqui de assédio. Agora está tendo essas denúncias de assédio. Isso é muito sério. Então, é preciso realmente que o governo, e eu quero pedir isso ao governo, que ele também não feche os olhos para essas denúncias que acontecem aqui. Por favor, exige. Exige de nós que nós possamos provar, que possa ser provado as denúncias que chegam aqui. Porque senão, vai ficando vergonhoso, tanto para a administração, como para nós mesmos aqui do Legislativo. Porque quando, para mim fazer uma denúncia, eu tenho que ter as provas. Se eu não tenho prova, eu tenho que me calar. Eu tenho que me calar. Eu acredito que a lei, ela funciona para todos nós. Então, eu acredito que as denúncias, elas têm que ser apuradas, sim. E, como eu disse, quando se pede para abrir uma CPI, logo no final, todos nós somos sabedores. Se dá o comentário da população, tudo acaba em pizza. Tudo acaba em pizza. E aí, então, só para me... Pois não, vereadora, conceda a parte.
Vereadora Nilvia, há poucos meses atrás, nós estivemos aqui nessa Casa de Leis, recebendo algumas funcionárias efetivas do nosso município, de algumas escolas, que não me cabe aqui citar o nome, porque eu também acho que se eu citar sem autorização delas, né, pode chegar a dar algum problema para mim. As mesmas vieram fazer uma denúncia aqui em questão de assédio nas escolas. E estava eu, juntamente com alguns demais vereadores, e atitude nenhuma foi tomada nesta casa, né? Às vezes a gente, eu vou pegar essa briga só para mim, para eu ser legisladora, mas não é assim que funciona, né? Porque para correr para o Ministério Público, na hora que você vai, todo mundo vira as costas para você. Então, só para deixar bem claro para a senhora, que eu não estou entendendo por quê, que aquela atitude com aquelas funcionárias não foram tomadas as cabíveis providências e agora está tomando providências em questão de outras funcionárias. É isso que eu não estou entendendo. Essas funcionárias já saíram daqui de mãos atadas. Muito obrigada, vereadora, devo a palavra.
Sim. Eu só quero dizer aqui também que a palavra incompetente, ela é um adjetivo que diz da pessoa desprovida da idoneidade necessária para realizar determinada função. Incompetente é um sinônimo de incapaz, inábil, ignorante, insuficiente, inepto e etc. E o antônimo de incompleto é incompetente, é o contrário de competente. Mas eu quero dizer à secretária de Educação desse município que nem esse adjetivo, que nem esse sinônimo e que nem esse antônimo, senhora secretária, cabe à vossa excelência. Porque você, antes de você ser uma secretária de Educação, você é uma professora. E quem te conhece sabe da sua capacidade e das suas habilidades. Agora, quem assume, quem se torna um gestor à frente de qualquer instituição, de qualquer organismo, inclusive dentro das nossas próprias casas e das nossas famílias, somos sabedores do qual é difícil nós sermos 100%. Até porque não existe, né, você ser capaz de agradar. E todas as ações nossas, quando nós assumimos, nós sempre estaremos agradando e desagradando. Que isso fica bem claro. Sempre, sempre, em tudo e todas as decisões, na nossa família, no nosso trabalho, com nossos vizinhos, aonde quer que nós estejamos, nós sempre iremos agradar e desagradar. Então, eu quero dizer a você, secretária de Educação, que você é reconhecida, né, pelo seu grande trabalho e sei que você enfrentará, né, até esse término, né, da sua gestão frente à Secretaria de Educação muitos empecilhos. Mas eu não acredito que se dá ao direito de vocês que assumem um cargo, inclusive vocês, diretoras também que estão sendo acusadas, vocês, professoras, que ficam de 5, de 4 a 5, 6 anos no banco e depois mais 3, 4 anos, 2 anos fazendo pós-graduação, eu não acredito que vocês têm que merecem esses adjetivos, né, nas pessoas de vocês. Então, parabéns à Secretaria de Educação junto com toda a sua equipe. E quero dizer a todos vocês que são motoristas do transporte escolar, se tem algo de errado, vocês têm que ser os primeiros a vir aqui e nos dizer. Porque eu acredito que vocês todos são trabalhadores, como nós aqui nessa Casa de Leis somos. Vocês são pais de família, como nós também aqui somos. E que, pelo menos, a minha pessoa, eu presto a mim que a honestidade, ela é fundamental e o respeito, ela é fundamental em tudo aquilo que nós fazemos. Eu acredito que nenhum de vocês, senhores motoristas, vocês precisam de estar, né, fazendo, deixando de rodar 10, 20, 30 quilômetros e colocando aí na ficha de vocês para vocês estar recebendo uma pessoa ilegal. Então, eu quero aqui, né, proclamar ao governo que o governo também preocupa-se que dê atenção às denúncias que são chegadas aqui nessa Casa de Leis. No mais, devolvo muita palavra, a palavra, senhor presidente.
Questão
muito
de
ordem, obrigada.
Presidente. Pois não, vereador.
De acordo com o inciso 160 aqui, o artigo 12º, só para... Não porque eu fiquei atingido, né, por nada, não, só para esclarecer o assunto qual eu puxei aqui, busquei aqui, questão da reclamação. De antemão, já quero te fazer uma indicação já, te pedir ao senhor uma orientação, não sei. Primeiro vou fazer uso de suas palavras, que o microfone é nossa ferramenta aqui, né, com todo o respeito a todos os vereadores. A gente está aqui para transmitir e falar tudo aquilo que a gente escuta, que a gente é cobrado. Muitas vezes a gente vai logo, além de não resolver também, não por incapacidade da secretária, dos secretários, mas talvez o secretário não sabe como anda o setor por completo, entendeu? Talvez a gente vá em loco. A população que está nos ouvindo, que nos cobra, eles têm que ouvir aqui, ó, a gente cobrando para ver o seu trabalho. Muitas vezes o senhor fala para eles assim, não, eu falei, vai resolver. Não resolve, mas te taxa como mentiroso, fala que o senhor nem foi lá. Isso eu já ouvi de várias pessoas. Cobro, vou em loco, faço ofício. Agora o que eu estou fazendo? Eu faço ofício, mando a cópia para a pessoa que me cobrou. Ou eu falo aqui para ele ouvir que realmente estou fazendo meu trabalho. Talvez o microfone está funcionando, o senhor tira esse daqui, nós vamos fazer reunião só interna aqui, não transmite para ninguém. E outra coisa, tem uma mensagem aqui, está aqui, se quiser enviar no grupo, sem o nome da pessoa, que eu não vou expor a pessoa, ligada lá à junta, ligada à saúde, dizendo que realmente a fila está grande ontem e que não pode passar ninguém à frente. Eu falei assim, Com certeza não, muito menos com o meu pedido. Eu só quero que a fila anda. Está aqui as mensagens, quem quiser ver está aqui. Está aqui, falou que realmente a fila está grande, que vai ser atendida no momento certo, que não poderia passar na frente. Eu pensei, nem quero, muito menos com o meu pedido, só quero que a fila anda. E eu não citei nome de ninguém, não citei nome de secretário, não citei nome de psicóloga, fui saber quem é a psicóloga da junta agora, que a vereadora citou. E, ó, e quantas vezes eu preciso, vou falar aqui, infelizmente esse é meu instrumento de trabalho aqui na Câmara, vou falar que vai ficar guardado, gravado nos anais dessa casa, entendeu? É, essa é a minha explicação, por isso que eu estou cobrando. A mãe só levou os documentos da criança lá. A palavra que ela teve da servidora que trabalha lá foi assim: a senhora aguarda um pouco, que a filha está grande. Daqui também é da mãe. O filho nunca foi lá na junta reguladora. Passou por psicólogo algum para ser encaminhado lá para a APAE, que eu sei como funciona, eu faço parte da diretoria da APAE. Passa para a APAE, lá tem a triagem para fechar o diagnóstico. Então, assim, não foi feito. Está aqui todas as palavras de quem me falou. Diz que era... mas disse que era para guardar uns dias, que a fila estava enorme. E isso já tem meses. E está errado, tem que ser atendido errado. Muito obrigado e boa parte.
Passaremos nesse momento para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 020/2023, que institui o programa de apadrinhamento e dá outras providências, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora autora da matéria, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, esse projeto de lei ele foi bem justificado, explanado, inclusive nós tivemos aqui na comissão a presença dos servidores do judiciário, onde tiramos todas as dúvidas sobre a questão desse projeto. É, teve a primeira votação, a gente também colocou toda a nossa justificativa aqui, tanto para os demais vereadores, o público presente, também para toda a sociedade de Buritis. A importância que é esse projeto de lei passar para que seja executado em nosso município. Devo a palavra, senhor presidente.
O projeto já foi discutido na primeira reunião. Vou colocar, então, a emenda, a matéria, né? Está aqui a emenda, o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneça como estão. O projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 021/2023, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes de Buritis, Minas Gerais. Também de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Beleza. Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, o projeto também é embasado na mesma justificativa, até porque também, né, teve aqui a presença de todos os servidores, de 2 servidores do judiciário, explanando aí e justificando aos demais vereadores que estavam presentes. Também tiveram aqui na reunião, na segunda também, à noite, e onde cada vereador que esteve presente na comissão, que esteve aqui à noite, puderam entender, né, a importância desse projeto ser executado em nosso município. Devo a palavra, senhor presidente.
A matéria também foi discutida na reunião anterior, né, essa segunda votação. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Então, projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 014/2023, que dispõe sobre a criação de um banco de sangue, hemocentro, no município de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para a discussão.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, é um projeto, na verdade, de autoria desse vereador, mas sem o apoio desses colegas, ele não passa simplesmente de ser um projeto e não vai nem para a pauta, na verdade. Eu quero agradecer aos novos colegas, desde a apreciação desse projeto, junto às comissões, por dar a oportunidade de trazer esse projeto até o plenário, viu? Então, deixo aqui aos meus novos colegas a gratidão e o respeito por ter apoiado esse projeto, viu? Quer dizer que é um projeto de tamanha relevância, porque nós já tivemos exemplos na nossa cidade, não foi só nenhum nem de 2 pessoas, por ter a sua vida ceifada por falta de sangue nessa cidade nossa. Tá? Tivemos aí, eu, a nobre colega vereadora Vânia, nós recebemos 2 pessoas no gabinete que teve seus entes queridos, que veio perder a vida por falta de simplesmente ter sangue na nossa cidade naquele momento. Então eu vejo que a tamanha relevância é muito grande. Venho aqui pedir também ao excelentíssimo prefeito para que aprecie esse projeto com muito carinho e venha realmente fazer que ele possa vir trazer frutos para a nossa cidade. Tá? Se a prefeitura não tem condições de manter esse projeto, que ele faça convênio com empresas privadas, particulares, para que Porto hoje, junto à população. Eu tenho certeza que o prefeito vai ser favorável sim, a esse projeto, por ser um médico conhecedor da situação que vive a nossa cidade hoje. Tá? Fácil não é hoje, fácil não é ter um banco de sangue na nossa cidade. Mas nós sabemos que podemos sim ter hoje um estoque de sangue na cidade para atender a população de Buritis. Presidente, devolvo a palavra de antemão, faço o pedido a todos os novos colegas que venham realmente ajudar-nos aprovar esse projeto de tamanha relevância para o nosso município. Muitíssimo obrigado, presidente.
Vereador Geudo, quero primeiramente parabenizá-lo por essa matéria. Não tirando o mérito da matéria, eu nunca coloquei projeto de lei, mas sempre vinha defendendo a questão do banco de sangue. Nunca aconteceu, 2013 e tal. Mas parabenizo Vossa Excelência pelo projeto. Eu não estou aqui para discutir a legalidade do projeto, mas para falar da importância, da relevância. Realmente é um projeto de grande relevância, de grande importância. Esperamos que possa realmente se concretizar. Vou colocar, então, o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam a comissão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 13/2023, que requer ao Poder Executivo informações sobre o prazo de licença maternidade aplicável às servidoras ocupantes de cargos efetivo, comissionado e também contratados temporariamente, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto o prazo para... Requerimento não tem discussão, né? Vou colocar, então...
É só questão de ordem, eu sei que não tem discussão como requerimento.
Pois não.
Só para a população saber o que é. Na verdade, a gente está votando no requerimento, requerendo informações aqui do setor responsável, lá do RH, que nos informa aí o porquê que alguns servidores estão tendo aí, algumas servidoras, está tendo só 4 meses de licença maternidade e outras está tendo 6. Sendo que na lei, lá fala, servidores não tem extinção de contratado, concursado, nada. É servidor, é 6 meses que fala a lei. Esse é meu requerimento. Muito obrigado, eu vou falar.
Vereador, também, sinceramente, eu fui procurado por várias pessoas também fazendo esse mesmo questionamento. Outro dia eu estava na farmácia aqui no centro da cidade e uma mãe com a criança pequena, né? Me procurou, inclusive eu mandei essa mensagem para a assessoria jurídica aqui da casa, para que nós pudéssemos entender, realmente está tendo uma discrepância aí nessa questão, né? Para alguns é 4, para outros é 6, então tem que realmente analisar isso aí. Vou colocar então o requerimento em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam a comissão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 14/2023, requer ao Poder Executivo Municipal informações que menciona, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Requerimento também não tem discussão, mas se a vereadora quiser encaminhar também... Pois não, vereadora.
Eu gostaria que o senhor também me desse essa oportunidade de justificar esse requerimento, como deu para o nobre colega vereador Faguinho.
Pois não, vereadora. Pode fazer uso da palavra.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, este requerimento justifica-se o presente pedido para fins de esclarecimentos dos motivos que levaram à rescisão unilateral do contrato da servidora professora Selvani Mendes Nascimento, sabendo que a mesma passou na prova do processo seletivo no ano de 2021, por seu mérito, ficando em primeiro lugar na colocação das séries iniciais, professor P1. E sendo chamada no ano de 2022 para exercer sua função na Escola Municipal Nilson Alves de Souza. A servidora, além disso, é efetiva em seu primeiro cargo há 23 anos no município. E 23 anos de profissão na educação é, sem dúvida, senhor presidente, uma grande superação. 23 anos, nobres colegas, não é um dia. Acredito eu que a educadora tem cumprido seu papel muito bem quanto ao exercício de sua função. Imaginamos quantas crianças nestes anos não passaram pelas suas mãos. Selvani é uma grande profissional e quero aqui também assegurar, nesta Casa de Leis, que juntamente com todos os legisladores, que temos lutado pela valorização da classe de profissionais da educação. E nessa justificativa, finalizo com uma frase. Ensinar é um exercício de imortalidade, de alguma forma. Continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra, o professor. Assim não morre jamais. Por isso, precisamos de respostas e motivos que ocasionou essa exoneração para que não aconteça futuras. Enfim, conto com o apoio dos colegas vereadores para juntos obtermos respostas dos motivos no qual essa servidora, essa profissional, foi exonerada do seu cargo P1 na Escola Municipal Filomena Nilson Alves de Souza, sendo passada em um processo seletivo em primeiro lugar. Devo a palavra, senhor presidente.
Mais um requerimento, e o requerimento não tem discussão. Vamos colocar então em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Passo nesse momento à presidência, a vereadora Vaninha, vice-presidente dessa Casa de Leis, para discussão e votação de proposição de minha autoria.
Única discussão é a votação da indicação 30 de 2023, sugere ao governo municipal que seja concedido o benefício do incentivo rural para os cargos de secretária escolar da zona rural e monitora de creche da zona rural. De autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra ao vereador professor Branquinho.
Olha, como eu sempre disse, vereador, o vereador não pode criar projeto de lei que onera o município. E esse é um projeto de lei, que nós estamos, um projeto de lei não, na verdade é uma indicação que nós estamos sugerindo ao executivo que possa estender também esse pagamento do incentivo rural à secretária das escolas municipais de Buritis e também às monitoras de creche, porque é uma demanda grande dessas pessoas reivindicando. Agora, antes disso, nós cobramos mais uma vez o retorno do incentivo rural do quadro do magistério, das pessoas que já recebiam o incentivo rural, e também da insalubridade, coisa também que ainda não voltou, que ainda não retornou. Nós não pararemos de cobrar e de reivindicar enquanto isso não acontecer. Eu estive no gabinete lá do prefeito, foi uma única vez, né, tive uma reunião, tornei ela pública e notória, porque eu mesmo publiquei uma foto dessa reunião que aconteceu. E lá nós cobramos também, inclusive, o retorno do incentivo rural e também da questão da insalubridade. Então, nessa noite aqui, nós estamos aqui pedindo para que possa estender esse benefício às secretárias das escolas rurais de Buritis e também às monitoras de creches, também do meio rural de Buritis, para que possa receber também um incentivo rural. O incentivo rural é algo que realmente motiva os servidores a trabalhar no meio rural. Então, daí a importância desse tipo de incentivo. E daí a importância também de voltar a pagar o incentivo que foi retirado de acordo com aquele decreto 1703, que eu já falei claramente que é um decreto que eu nunca concordei com ele e também não concordarei, né, com esse decreto. Então, nós vamos aguardar aqui que o governo possa realmente, com o executivo, que o prefeito possa tomar realmente as providências e que possa voltar o incentivo rural aos professores, também a insalubridade, e que volta a pagar, que possa pagar também as secretárias das escolas municipais, escolas rurais e também as monitoras de creche, contando aí com o apoio dos colegas vereadores para aprovação dessa matéria, dessa proposição. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador professor Branquinho.
Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 31/2023, que sugere ao Executivo Municipal que realize o concurso público municipal para preenchimento de cargos de provimento efetivo decorrente de vagas em aberto, já devidamente previstas em lei. De autoria da vereadora, professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Senhor presidente, essa indicação ela tem como objetivo de preencher cargos já previstos em lei de provimento efetivo, que estão vagos, sendo mantidos com contratos temporários e até muito desses comissionados. É de suma importância a realização de concurso público em nosso município. Haja vista que irá, além de preencher vagas do provimento efetivo, do ponto de vista previdenciário, irá fortalecer a saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores de Buritis, o IPREB, além de proporcionar geração de empregos em nossa cidade. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar, dar os parabéns à vereadora pela matéria, é uma matéria realmente de grande relevância, grande importância. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Só explicando que a vereadora Vânia teve que ausentar, né, aqui da reunião da Câmara, por motivo lá da questão da filha dela, né, que sofreu um acidente aí. E a gente realmente tem, nós temos que entender que esses momentos realmente acontecem, esses imprevistos. Então é só para justificar em ata a ausência da vereadora Vânia nesse momento aqui da reunião. Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 032/2023, que sugere ao Governo Municipal e à Secretaria de Saúde que realize as providências necessárias para que uma ambulância seja disponibilizada permanentemente para a comunidade de Vila Rosa. De autoria do vereador Wendel Durães. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador, autor da matéria, vereador Wendel Durães.
É como Vossa Excelência sempre vem dizendo, o poder do vereador é um pouco limitado e a gente precisa de sugerir o que também nos é cobrado no dia a dia, né, em forma, neste caso, de indicação, algumas com projetos e outros com indicação. Mas a justificativa, a presente indicação se faz necessário, tendo vista que a comunidade de Vila Rosa não possui nenhuma ambulância. Não possui uma ambulância sequer, né? Atualmente, nos momentos de emergência, esta sai da sede do município em direção à Vila Rosa, o que costuma ser mais demorado e perigoso. Então a gente sabe que a Vila Rosa e a região do Pasmados e várias outras comunidades ali perto e assentamentos têm essa carência em virtude de ter na sua... dentro da sua vila ali, da Vila Rosa, dentro desse município, a necessidade que se faz de uma ambulância que fique permanentemente à disposição da população e dos moradores. Certo de que os nobres colegas aqui entenderão, conto com o apoio de todos. Devolvo a palavra.
Vereador Wendel Durães, o tempo está assim, um pouco corrido, mas eu quero realmente parabenizá-lo. A matéria é de grande relevância. Eu lembrei quando nós lutamos com tanto empenho e dedicação para que o distrito de São Pedro tivesse uma ambulância permanente. Isso faz toda a diferença, uma vez que a comunidade Vila Rosa é distante. Até que saia uma ambulância daqui para chegar até lá. Então, realmente, o atendimento ele não consegue ser um atendimento realmente emergencial. E eu dou os parabéns a Vossa Excelência e espero que realmente possa se tornar realidade essa demanda de Vossa Excelência, porque realmente se faz extremamente necessária. Vou colocar então aqui a matéria, a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que não concordarem se manifestem, que concordarem permaneçam como estão. Aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. 9. Única discussão em votação da indicação número 33/2023. Sugere que seja feita uma faixa de pedestre em frente à Escola Municipal João Joaquim Ramos, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Senhor presidente, essa indicação ela é essencial, né, para que aconteça aí essa pintura dessa faixa e sinalização no local, para que seja evitado acidentes. E, inclusive, a escola ela fica do lado da creche Leti Zanini e é um pedido da comunidade. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar, então, a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneça como estão. A proposição foi aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 10. Única discussão em votação da indicação número 34/2023, que sugere que seja feito o restante do asfalto na rua Nelson Mandela, no bairro Jardim. De autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da indicação, a vereadora professora Cibele
Freitas.
Senhor
presidente, essa demanda na questão dessa indicação aí não é segredo, né? São todos sabedores aí que essa rua Nelson Mandela é aquela rua pequenininha que fica ali colada no muro do Bola Café e tem trago muito constrangimento. É muitos anos, né? As pessoas sofrendo em tempo de chuva é lama, em tempo de sol é poeira. Então essa indicação, ela faz aí o pedido junto com a comunidade para que o Poder Executivo possa sanar e resolver a questão dessa rua ali, para que funcionários, alunos e toda a comunidade do Bairro Jardim, do bairro Taboquinha, possa ter dignidade de passar por aquela rua para poder, né, estudar, para os comerciantes poder trabalhar, enfim, né, toda a comunidade de Buritis. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Vou colocar, então, a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Já coloquei. Se concordarem, permaneçam como estão. Então, foi aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, a grande maioria dos vereadores dispensaram o uso da liderança partidária, mas o vereador Flávio Galvão quer fazer uso da palavra. Está aberto, então, o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra nesse momento.
Pela ordem, senhor presidente, com a palavra, líder do PDT.
Flávio Galvão.
Senhor presidente, só rapidão a minha fala aqui, é só para informar a população. Primeiro, eu acho que muita gente ouvia atentamente a fala dos nobres colegas que me antecederam, só para deixar para a população bem claro que eu acho que alguém entendeu errado a minha fala. Primeiro, primeiro eu fui eleito aqui para defender o povo, sou pago para isso e irei falar a verdade sempre que as denúncias chegarem até o vereador Flávio Galvão. Acredito que muitos vereadores não falam por ser base do governo. Então é uma opção minha falar, é um direito meu de falar, irei cobrar, falar a verdade, doa quem doer. Sobre a festa, eu acho que é errado, é uma festa pública e não tem que ter, é uma festa particular e não tem que ter dinheiro público. Sobre a questão da secretária, há coisas erradas sim, é incompetente sim, e as denúncias que chegam até esse vereador, irei falar nesse microfone todas as denúncias que chegarem até o vereador Flávio Galvão. Meu gabinete está de portas abertas para aqueles servidores que estão sendo assédio moral contra eles. Então, volto a dizer que irei falar, doa a quem doer. Devolvo a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos que estão ouvindo a Clube FM.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho Padaria.
Líder do PL. Senhor presidente, eu só quero te fazer um pequeno pedido aqui enquanto representante do povo, vereador dessa casa. E é o seguinte, eu queria que o senhor desse uma analisada aí. Sei que o senhor é muito simpático, vai deixando os tempos extrapolando para todo mundo, que todo mundo tem muita demanda, mas talvez poderia deixar aí só pelo tempo de regimento interno os assuntos relevantes, gente relevante, que é 5 minutos. Que eu recebi aqui 2 mensagens que estão ficando muito extensas, e o pessoal mora na roça, vai estendendo muita reunião e acaba não vendo o final da reunião, ouvindo. Então, conversar com os nobres colegas, para que todos entendam, seguir o regimento interno. E só um pedido, nada...
Não, tranquilo, concordo.
Devo a palavra, muito obrigado, tenha uma boa noite, que todos retornam aí com seus lares protegidos do nosso Pai Celestial. Deus abençoe.
Concordo plenamente, vereador. Convido então a vereadora, primeira secretária dessa Casa de Leis, fazer a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente, sempre à luta.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geu da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Zanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas, presente. Vereadora Vaninha justificou a sua licença. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 19ª reunião ordinária, realizada no dia 12 de junho de 2023. O nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.